Boa tarde. Para quem não sabe, essa live hoje é com a maravilhosa professora Lúcia Helena. Se vocês não conhecem ela, vocês têm que conhecê-la. Ela tem um trabalho extenso aí dentro do YouTube, né? São várias aulas disponibilizadas lá. Tem os áudios dela no podcast. Ela é filósofa, tá? Já há mais de 30 anos ela trabalha, professora da Nova Acrópole. E ela também tem os cursos dela online, né? Ela tem um curso super interessante para a galera que está estudando, né? Que precisa aí ter um pouco mais de foco mental para conseguir estudar, conseguir organizar o dia. Então, a professora Lucilena é incrível. Gente, sério, eu não tô nem acreditando que eu vou fazer essa live com ela, meu Deus. Tô esperando ela entrar aqui para solicitar ela. Nossa, já tá cheia a live, hein, galera? Ai, a professora Lucilena já chegou. Ai, deixa eu chamar ela, que emoção. Olha, assim tá, eu vou tirar os comentários de vocês, porque senão os comentários ficam passando bem em cima dela. Ai, chegou, professora!
Olá, tudo bem?
Oi, boa tarde. Deixa eu tirar os comentários daqui, só para não ficar passando em cima da senhora. Boa tarde.
Boa
Que
tarde.
prazer tê-la aqui no meu Instagram.
Muito obrigado pelo convite.
A primeira vez que eu tive contato com o seu trabalho, por incrível que pareça, foi com o Bhagavad Gita. Porque pelo fato, né, de eu ser terapeuta Ayurveda, eu tenho, né, toda essa questão de estudo filosófico histórico dentro da Índia. E a primeira vez que eu ouvi um áudio seu foi sobre o livro, né? E aí, quando eu falei com vocês para fazer essa live, a primeira literatura que veio na minha mente não poderia ter sido diferente, né? Teria que ser ele. Só que antes da gente falar do livro, eu queria que você falasse um pouco aqui sobre quem é você, para os meus seguidores, para eles te conhecerem um pouco melhor, para quem ainda não conhece.
Bom, meu nome é Lucilena Galvão, sou professora de filosofia há 31 anos na Organização Internacional Nova Acrópole. Convido vocês a conhecerem www.acrópole.org.br ou então nosso site no YouTube, que é Nova Acrópole. E nós somos uma instituição então internacional, como eu falei, tem mais de 60 países. Só no Brasil nós temos cerca de 80 sedes. O trabalho de Nova Acrópole é tornar a filosofia algo prático, vivencial, ou filosofia não apenas para informação, mas para formação humana em valores. Ou seja, dar um sopro de vida à filosofia, fazê-la ser útil nas nossas problemáticas, nas respostas que temos que dar diariamente à vida.
E
Então,
você faz isso de uma forma muito muito leve, né? Para a gente conseguir entender filosofia quando vai estudar com a senhora, é muito fácil começar a entender melhor, né? Por exemplo, o Bhagavad, eu acho o livro assim um pouco fácil para mim que estudo Ayurveda, mas para quem realmente não tem contato, ele é um pouco difícil, né? De começar a leitura. E quando a gente vai ouvir a sua aula, eu já também fiz uma aula sua do Gandhi, quando você veio aqui no Rio de Janeiro, foi assistir sua aula presencial. E as coisas ficam muito mais fáceis quando você conduz, né? E uma coisa importante que o Krishna fala aqui no livro é que é interessante a gente pedir ajuda de alguém para nos guiar, né? E eu acho que o seu papel aí é esse. Então, esse livro ele não se reserva à Índia, né? Eu acho que ele, na verdade, é uma leitura obrigatória. Ele fala um pouco da parte filosófica do Ayurveda, ele vai um pouco mais a fundo, mas eu não vou falar muito disso aqui, né? Porque, na verdade, o que ele fala é como que a gente faz para chegar na verdadeira condição humana, né? E aí eu queria, professora, que a senhora falasse um pouquinho de quais seriam essas ferramentas, né, para a gente conseguir chegar nessa verdadeira condição humana que o livro fala.
A primeira coisa que o Bhagavad Gita faz, um clássico universal, como você falou, o Bhagavad Gita vai trabalhar sobre a ideia de um universo ordenado e dotado de leis, que o homem, quando se alinha com essas leis, ele consegue chegar mais rapidamente e com menores tropeços e sofrimento. para si e para os demais chegar ao seu objetivo, a plenitude da condição humana. Então, ele mostra um universo que é cosmos e não caos, orientado segundo leis. Ele fala bastante sobre essas leis, né? A lei do Dharma, por exemplo. E ele ilumina as possibilidades do homem de chegar lá mais facilmente. Então, ele vai dar um dos ensinamentos que, para mim, eu acho mais preciosos. Eu não trabalho só com filosofia oriental, eu trabalho, inclusive, mais com a filosofia ocidental, mas eu considero que essa orientação da filosofia indiana, que é o Dharma e o Karma, são das coisas mais importantes que a gente possa conhecer. Isso e a constituição do homem, né? A chamada constituição septenária. Porque você vê o universo tendo sentido. E como dizia um antropólogo chamado Mircea Eliade, o sagrado é a função de dar sentido. Por isso, Bhagavad Gita é um livro sagrado. Ele faz com que você entenda essas idas e vindas da vida como um processo pedagógico feito para te educar. Então, ele vai trabalhar com uma série de ferramentas, da própria compreensão do que é o Dharma, de como servi-lo, do que vem a ser as ações e reações kármicas, a questão da reta ação, que é uma orientação fantástica, e também um pouco sobre a imortalidade da alma. Vai mostrar como uma evidência que não precisa de maiores discussões. Com um pouquinho de bom senso, nós percebemos que, na verdade, aquilo que somos não pode deixar de ser, nem no tempo, nem no espaço. O que perdemos é uma vestimenta superficial, como se fossem os invernos e verões da existência. Nos invernos, você se cobre com um pesado casaco. No verão, você o despe, mas sempre continua caminhando. E esse pesado casaco seria o momento que somos dotados de um corpo. Mas nós somos um ser que rege um corpo, como se fosse o nosso, a nossa ferramenta de interface com o mundo material. Mas nós não somos só esse corpo. Essas são as orientações, digamos assim, os títulos fundamentais que são tratados dentro do Bhagavad Gita. Além da noção de mestres de sabedoria, do conceito de avatar, aquela ideia maravilhosa de que nunca estamos sozinhos, sempre que o mundo decai em virtude e justiça, vem alguém que nos orienta, que nos dá a direção. Enfim, ele é uma joia de consolo e de orientação para que nós
pausou aqui, né? Voltou. Voltou. Acho que agora você voltou. Eu te ouvi até a parte da orientação do mundo, né? Que a gente precisa de algo a mais para nos orientar.
Tá travando, eu tenho a impressão que deve ser a sua conexão. Será que não?
Aqui para mim... É a minha imagem que está travando ou é a sua?
Para mim está normal. Eu estou vendo agora. A sua.
Não, para mim está normal. Eu acho que travou aqui a minha conexão, mas já voltou.
Tá. Pois não.
Então, a gente estava falando sobre isso, né? Aí, lá no livro, a gente consegue entender também na sua aula, né? Que você fala isso muito claramente, né? Que tudo cresce, tudo que cresce deixa algo para trás. E tem um exemplo que você dá na sua aula, que é sobre o sapato, né? De uma criança que calça um sapato aos 3 anos de idade, esse sapato, né? A criança vai crescer e ela vai acabar deixando esse sapato para trás. Que a gente acaba crescendo também no desconforto. E a batalha, né? Entre os Pandavas e Kuravas, eu queria que você explicasse um pouco isso melhor para a gente, assim. Essa questão de crescer no desconforto. Como que foi a simbólica dessa batalha, né?
É interessante essa ideia do sapatinho da criança de 3 anos de idade, que a gente sabe que ele não é mau. Você supera as coisas não é porque elas sejam más, mas simplesmente porque não é mais momento de vivê-las. Se ficamos apegados a uma experiência específica, não deixamos nosso pé crescer e não conseguimos nos equilibrar sobre a terra. Então é muito natural que para novas necessidades tenha que haver outras ferramentas. É uma lei da física, que inclusive comento na minha palestra, que nós não podemos estar, um corpo não pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Se você quer chegar mais perto dos seus sonhos, tudo aquilo que antes era confortável, era cômodo, era conhecido, tem que ser deixado para trás. Então, excessivo comodismo, excessivo amor ao conforto pode ser um perigoso inimigo para que nós avancemos. E entender o atrito, então, não como um castigo, como uma coisa má. Claro que pode haver também o atrito como resultado kármico de um erro, mas o atrito natural da nossa vida é uma forma de nos forçar o deslocamento. Se não houvesse atrito entre o meu sapato e o chão, não sairia do lugar. Eu não tenho raiva do chão, mas preciso empurrá-lo para trás, senão eu não ando. Eu necessito me deslocar. Eu ainda não estou no lugar onde eu uso o máximo das minhas possibilidades. É como se dizem os indianos. Eles dizem que o Dharma, ele é um caminho, é como se fosse o braço de Deus estendido sobre o cosmos. É o caminho de menor resistência para que você caminhe o mais próximo possível do teu ideal humano, o mais próximo possível da unidade que é o próprio Deus. E esse Dharma, ele é dividido em subcategorias, né? Por exemplo, o nosso Dharma pessoal, o Dharma da Lúcia, significa o máximo que eu posso crescer enquanto Lúcia. Então, se eu não me desloco, eu desperdiço a minha vida. A Lúcia me dá X possibilidades. É claro que enquanto Lúcia, tem certas coisas que eu não vou alcançar fazer. Eu não vou alcançar jogar futebol que nem o Pelé, pode esquecer, não vou dar conta. Isso não é para mim.
Sim.
Mas a Lúcia me traz muitas possibilidades. E, em geral, vamos muito aquém delas. Então, quando nós sabemos usar o atrito de maneira inteligente, não no sentido de rejeitar aquilo com que atritamos, mas no sentido de aprender com ele, ou seja, a dialética hegeliana, né? A tese, antítese, síntese, no patamar mais elevado, se nós não aceitamos e não aprendemos a conviver com o atrito, ficamos estacionados. Agora, a lei do karma ela é muito interessante porque ela é um termômetro. É como se você imaginasse uma estrada, que é o Dharma, que é o caminho de menor resistência, é uma estrada com traçado perfeito, é o menor caminho para te levar ao teu destino. Mas você, de vez em quando, porque temos livre-arbítrio e ainda não somos sábios, de vez em quando desviamos dessa estrada e batemos no acostamento. Esse acostamento é elástico. Então você bate e distende um pouco esse elástico. Bate mais, distende um pouco mais. Mas chega uma hora que a resistência é tão grande desse elástico e a dor é tão grande em você que você não suporta mais e ele te empurra de volta para a estrada. Eu brinco sempre com os meus alunos que essa é a lei do Toin. Ou seja, uma ação que nos desvia da lei vai gerar uma reação dolorosa que tende a nos empurrar de volta, que é o Toin do elástico, né? Te atirando de novo na estrada. Então, toda ação que nos desvia do Dharma gera uma reação, em geral, corretiva e muitas vezes dolorosa, que tende a nos trazer de volta. Assim como não cuidar bem do meu dente vai gerar uma reação dolorosa que quer me empurrar de volta para o caminho, ou seja, fazer com que eu procure um dentista e passe a cuidar do meu dente. Isso é um processo muito natural, tanto na natureza física quanto na natureza metafísica. Lembra até um pouco das leis de Newton, né? Toda ação numa determinada direção gera uma ação de igual intensidade em sentido contrário, segundo a lei de Newton.
É porque, na verdade, o livro, ele diz que a gente teria nós teríamos dois caminhos, né? Ou para cima ou para baixo, né? Ou para o céu ou para a matéria. E se a gente acabar indo para o caminho que não é para ir, né? Que não é a favor da humanidade, a gente acaba sendo chacoalhado e falado, olha, não, o caminho é esse, né? E isso aí faz parte do crescimento, né? Até mesmo essa crise econômica, que eu acredito que em breve virá, não só para cá, né, como também para todo o mundo, vai também fazer parte do crescimento humano, né? Humano único, nosso e humano para a humanidade, né? O que, que a gente poderia estar fazendo para melhorar o outro, né? Servir melhor o outro. Então, esse livro, eu acredito que ele fala bastante sobre essas questões de clareza mental, né? Como que a gente chegaria num ponto de ter uma clareza mental melhor para conseguir seguir esse caminho.
Isso. A questão dos Kauravas e dos Pandavas, que se referem aos vícios e virtudes do ser humano, é importante que a gente não faça confusão. Não é que a matéria seja má. Ela é tão sagrada quanto o espírito. Mas a questão é que o ser humano ele tem a necessidade de ser comandado pela sua essência humana, que tem necessidades, tem fome, tem sede de valores, de virtudes, de sabedoria. Ele não pode ser comandado apenas pelas necessidades da matéria, que são instinto de sobrevivência e instinto de perpetuação da espécie. A mitologia grega mostra muito bem isso, quando você tem, por exemplo, o Minotauro. Uhum. A cabeça é de touro e o corpo é de homem, é um monstro. Agora, quando você tem, por exemplo, o centauro, onde do tronco para cima é um homem e do tronco para baixo é um cavalo, tem alguns deles que são sábios, como o Quiron, que formou a maior parte dos heróis da Grécia, grande parte dos heróis da Grécia. Então, nós sempre teremos uma interface animal para lidar com o mundo. Ela não é má, mas ela não foi feita para comandar a nossa vida. Ela é necessária, inclusive. Ela cuida da nossa sobrevivência, enquanto que a parte espiritual cuida da nossa vida enquanto seres humanos. Então, a vida espiritual deve imperar sobre a sobrevivência até para o benefício do próprio corpo, até para o benefício da própria matéria. Você percebe que quando você coloca o corpo comandando a alimentação dele, ele come o que é agradável e não o que é bom, e se destrói. Quando você coloca a consciência mais elevada, mais espiritualizada, baseada em valores, comandando o corpo, ela cuida melhor do corpo do que ele mesmo. Então, para o corpo, é melhor obedecer do que mandar. Mas como nós temos esse vício de colocar os instintos no comando, isso produz uma guerra dentro de nós. Uma guerra entre aquilo que nos arrasta para o comando instintivo e aquilo que nos arrasta para o comando de valores, de virtudes, de sabedoria na nossa vida. E é exatamente essa disputa pela nossa consciência, que é a Hastinapura, né, a cidade sagrada, que Arjuna está vivendo. Arjuna está no meio desses dois exércitos, querendo defender a Hastinapura de ser comandada pelos vícios. Ou seja, a consciência humana, ou ela é virada para baixo, como um espelho, retrata todas as necessidades materiais, ou ela é virada para cima, retrata todas as necessidades espirituais do homem, da sua natureza verdadeiramente humana. Talvez você já tenha ouvido falar de um experimento que aconteceu na década de 60. Eu acho muito interessante, sempre conto, que é a história de um psicólogo chamado Roger Fulbs, que fez um experimento com uma macaquinha chimpanzé, a Washoe. E essa macaquinha ensinou o código de surdo mudo americano para ela, desde nenenzinha. Ele, na frente dela, com a esposa, sempre se comunicando por esse código de sinais. A Washoe, na idade adulta, chegou a dominar mais de 100 sinais. Inclusive, quando ela adotou 3 filhotes, ela ensinou para os seus filhotes. E conversavam entre eles. E ele retrata as falas da Washoe, existem filmes na internet e tudo mais. Ela falava de coisas do tipo, Washoe comida, Washoe carinho, Washoe dormir, Washoe passeio. Você nunca veria o Washoe falando, Washoe justiça, Washoe fraternidade universal, Washoe sabedoria. Não, ela não alcança esse tipo de coisa.
Sim.
É um limiar da consciência humana. Agora você percebe que esse limiar, muitas vezes, muitos seres humanos não passam dele?
Sim.
Ficam com a consciência humana apenas como potência, não desenvolvida? Então, a briga do Bhagavad Gita é exatamente essa briga para poder fazer com que a Hastinapura pertença aos Pandavas, ou seja, que a consciência humana seja dominada para aquilo que é humano. Não adianta você dizer que o Washoe falava, o Washoe comida, e o homem diz, eu gostaria de ir a um restaurante.
Sim.
É uma coisa, é um macaco com riqueza vocabular, não é isso? Não deixa de ser um macaco, pelas vossas obras vos reconhecerei. Então, você passa pelo umbral humano quando você começa a pensar e se alimentar e ser feliz naquilo que é próprio do ser humano, naquilo que é exclusivo do ser humano. E, portanto, o Bhagavad Gita é uma briga pela consciência humana para que ela não seja dominada apenas pelo instintivo, pela sobrevivência e pelo egoísmo de que isso está imbuído, mas que ela seja ocupada pelos valores humanos, pela identidade humana. E essa é uma guerra que acontece dentro de nós o tempo todo. Nesse momento acontece. Em todos aqueles que estão nos ouvindo, deve haver dentro deles uma guerra. Eu penso nisso que elas estão falando ou eu penso em como vou fazer para ir no supermercado? O tempo todo a distração, o tempo todo a disputa dentro de nós. O Bhagavad Gita é permanente dentro de nós. Uma escolha por ser ou uma escolha por sobreviver. Cada um de vocês que estão nos assistindo está vivendo um Bhagavad Gita agora. E se você consegue dar a batalha e se fixar naquilo que alimenta a tua alma, você é Arjuna. E você está ouvindo a voz de Krishna. Que é exatamente a voz desse aspecto divino que existe dentro do homem e que espera por nós.
Tem uma parte da sua aula que eu acho muito interessante, que você fala sobre essa questão do aspecto divino que existe dentro de nós, que impacta no outro. Então, o que eu entendo é que quando nós tentamos, né, clarear nossa mente e chegar a conclusões, a virtudes positivas, né, dentro da gente, ou seja, tentando reduzir o nosso egoísmo ou eliminá-lo, né, querendo o melhor para nós mesmos, a gente acaba sendo também melhor para o outro. A gente acaba impactando no outro.
Com certeza. Platão, não é? Ele costuma dizer isso de uma maneira que eu acho muito interessante, claro. Não estou citando, estou falando com as minhas palavras.
Tá.
Mas ele diz alguma coisa mais ou menos como o seguinte, que a melhor coisa que podemos fazer para aqueles que amamos é crescer como seres humanos. Que só assim você pode garantir alguma coisa para eles. O próprio Bhagavad Gita, quando ele finda, quando começa depois alguns outros Gitas, entre eles existe o Uttara Gita, que é a canção última, né? A canção derradeira, que é quando Yudhishthira encontra as portas do céu de Indra. Por sinal, existe essa palestra dentro do nosso YouTube da Nova Acrópole. E tem uma passagem que fala exatamente isso. Sempre que te sentires abatido, derrotado, quando as forças te faltarem, olha para o horizonte e verás Arjuna de pé, vitorioso, sobre a montanha de cadáveres. Ou seja, a montanha de cadáveres são os defeitos que ele venceu. E se um homem venceu, renova em você a esperança. Prova que isso é possível.
Ah, lindo!
Então, isso. A ideia do Bhagavad Gita é exatamente isso. Mostrar para nós que a vitória sobre si mesmo é possível porque um ser humano foi. Portanto, todos têm em si o potencial dessa vitória, dessa guerra interna.
A guerra, na verdade, seria superar as ilusões através da retação, não é isso?
A guerra seria ser mais do que parecer, mas a retação é uma excelente ferramenta.
Tá.
E se no Bhagavad Gita, como sempre, estou falando com as minhas palavras, não estou citando literalmente, mas o Bhagavad Gita diz que o mundo material é uma mera ilusão. E que para você vencer essa ilusão, você precisaria da retação. Muito parecido com o que a tradição budista fala, quando Buda, no Dhammapada, fala da superação da sede dos prazeres dos sentidos, que é Tanya, que ele coloca o nobre óctuplo caminho. Esse nobre óctuplo caminho, ele é a retidão em tudo. Reto pensamento, reta palavra, reta ação, reto meio de vida. Ou seja, o que, é que ele queria dizer com isso? Ele dizia que quando você pratica a retidão, você acaba tendo como compensação da atuação a ação em si, e não que você vai ganhar ou perder com ela. Ou seja, se eu tenho um ato reto, faço o meu melhor por você, e você não entende, fica com raiva de mim, isso não vai ser capaz de tirar de mim a satisfação de saber que eu honrei a minha condição humana e fiz o meu melhor. Você sabe o que é tirar a satisfação do fruto e colocar na ação em si? Se eu ajo como ser humano, eu deixo pegadas humanas no mundo, só isso já me faz feliz. Se você me ama ou me odeia, bom, isso não depende de mim.
Sim.
Mas eu estou em paz comigo mesmo, porque eu fiz o que me correspondia. Essa é a ideia que também eles falam, eles chamam de gunas. Não sei se você se recorda dessa passagem, que é muito importante dentro do Bhagavad Gita. Ele fala das três formas de se movimentar no mundo. Tudo que está manifestado. Imagine que para todos os seres existe uma retação, que é realizar a sua natureza e fazer o que a natureza espera de você. Então, quando as plantas desabrocham na primavera, quando fazem fotossíntese, quando fazem a troca gasosa com meio, essa é a retação de uma planta.
Uhum.
Imagine você que ela faça menos do que o necessário, ou que ela faça mais do que o necessário. Menos do que o necessário seria atender para a preguiça, para a inércia. Isso é chamado de tamas. Mais do que o necessário seria atender para o estresse, para a hiperatividade, para a ansiedade. Isso é chamado de rajas, ação colérica, impulsiva, impensada. Ambas estragam tudo que você está fazendo.
Sim.
Você precisa entregar um pacote para mim, ou eu preciso entregar um pacote para você. Mas eu vou tão devagarzinho no caminho, eu paro para olhar tudo no meio do caminho, e quando eu chego aí você não está mais. Eu falei por tamas. Eu chego tão depressa, eu estou tão ansiosa que quando chego na sua casa, eu nem espero você abrir. Arrombo a sua porta, E joga um pacote em cima de você também, está errado. Eu feri você, feri o seu patrimônio, fui ansiosa, fui afobada. Isso pode ser até pior do que não entregar um pacote, dependendo do que haja aí dentro. Então, a retração seria a ação mais alinhada com o Dharma possível e sem estar ligada aos frutos. Eu me satisfaço na ação em si, sem estar ligada aos frutos. Tem um filme que eu não sei se você conhece, que eu acho muito lindo, que se chama Poder Além da Vida. Que num determinado momento, um mestre fala para o seu discípulo que ele ia levá-lo no alto da montanha, que eles iam encontrar uma coisa maravilhosa. Eles fazem aquela subida e quando chega lá não tinha nada, era uma montanha pedregosa. E o rapaz fica nervoso, mas você não te andou tudo isso para vir só aqui? É, só aqui. Aí depois ele vai entender que o bom da caminhada tinha sido a caminhada em si. E que ele não tinha que ter expectativas de frutos. Eles tinham caminhado da melhor maneira possível, tinham aprendido pelo meio do caminho, tinham observado a natureza. O fruto está na ação em si, e não com o que você vai ganhar ou perder com ela. E se você fica ligado ao que vai ganhar ou perder, você é escravo dessas compensações. Se eu não vou ganhar nada, eu não faço a caminhada. Ou se eu sou ameaçado de perder alguma coisa, eu não faço a caminhada. Eu fico escravo dos frutos e me desumanizo. Ou seja, eu preciso de recompensas para fazer aquilo que eu devo fazer. Uma planta não precisa de recompensas para fazer fotossíntese. Ela faz, sabe por quê? Porque ela é planta. E quando você está dependente, e nós somos homens, portanto, deveríamos pensar da mesma maneira, quando você está dependente de alguma compensação, você é manipulado. As pessoas chegam para você e dizem: ó, se você não for honesto, eu te dou esse prêmiozinho. E se você for honesto, eu vou te bater, medo e desejo. E aí você começa a ser manipulado. Se você deseja muito uma coisa, você é escravo de quem possui essa coisa. Se você teme muito uma coisa, você é escravo de quem possui esse chicote. Agora, se você não age nem por medo, nem por desejo, pela ação em si, e se realiza na ação em si, você não troca essa realização humana por nada externo. Por isso não pode ser manipulado. A única coisa que você quer é coincidir com a sua natureza humana. Eu quero ser humano, como a planta é planta, como a pedra é pedra, como os animais são animais. Quero honrar o que a natureza espera de mim. Me satisfaço com isso. Enquanto você age pelo fruto da ação, quem tem o fruto na mão te manipula e você é um escravo. Portanto, é um conceito de liberdade e, ao mesmo tempo, de aperfeiçoamento do nível fora do comum. É muito interessante. Podemos fechar o nosso dia, fazer um bom diário, que é uma recomendação pitagórica muito interessante, e dizer: hoje eu coincidi com a minha natureza humana, coincidi comigo mesmo. E, portanto, eu mereço o sono dos justos. Hoje eu deixei um trilho humano no mundo. Quem olhar para essa trilha pode se aproximar da condição humana, em segui-la. Isto é o kit. De tal maneira que, se a morte me surpreende, eu estou em paz. Com esse mundo e com qualquer outro que venha.
Isso que a senhora falou é muito incrível, porque às vezes a gente vê nós mesmos, nós seres humanos, fazendo o que deveria ser feito, mas para nossos próprios desejos. Por exemplo, ah, se eu fizer esse bem aqui, eu estou fazendo porque eu vou ganhar algo à frente, né? Sei lá, vou ganhar meu lugar no céu, vou fazer o bem pelo próximo para. Mas na verdade, não é dessa forma que deveremos estar indo através do caminho, né? E sim fazendo sem esperar nada do próximo, servindo ao outro, servindo à humanidade, servindo, né, ao que a gente veio fazer, que é essa retação que é tão difícil da gente conseguir clareza mental para entender, né? Uma coisa muito importante que você citou aí nos gunas mentais, né? Essa parte dos gunas a gente lê muito dentro dos livros do Ayurveda, que está lá dentro de um dos Vedas do Atharva Veda. E fala-se, né, eles escreveram lá que existem dietas que nos ajudam a seguir essa clareza mental. Então existe a dieta sattva, a dieta rajásica, a dieta tamásica. E a dieta tamásica, segundo eles, seria comer, né, os alimentos industrializados, alimentos que não são da terra, porque justamente eles nos lentificam, né? Quando a gente come algo que não é alimento, a gente tem uma digestão mais lenta desse algo e a gente fica mais lento. Eu só trouxe isso para fazer uma analogia, que eu acho bem interessante essa questão dos gunas mentais com a parte alimentar, né? Com a parte da questão mesmo da digestão. Então, o autocontrole da mente, segundo o Bhagavad Gita, seria um desapego de si, né?
Não é propriamente um desapego de si, é um desapego de estar comerciando com tudo. Platão dizia que existe uma linha horizontal, que é você se movimentar por um medo e desejo, que é a consciência animal. Existe uma linha vertical, que é a consciência humana, que é se movimentar por dever. E diz que sempre a ação vertical é muito mais nobre e humanizadora do que a horizontal. Ele dizia que nós estamos até no amor, por exemplo, eternamente comerciando. Se o namorado dá um beijo na namorada e não recebe o beijo de volta, já fui lesado. Dei um beijo, não recebi nada em troca. Ele diz normalmente que dos amores comuns da humanidade, um dos mais nobres é o amor entre pais e filhos. Porque o pai normalmente não quer outra coisa que não o bem do filho. Portanto, é uma ação de mão única, não espera nada de volta. Mas até essa relação pode ser profanada. Ou seja, um pai pode começar a achar que o filho é um plano de previdência privada para poder cuidar dele na velhice. Ou seja, tudo aquilo que espera contrapartida é um tipo de comércio que empobrece o homem, reduz a dimensão horizontal e muito animal. Platão tem uma passagem que ele fala, eu acho muito bonito. A Grécia era politeísta, sabemos, então ele falava de deuses. Né?
Sim.
E tem algo que ofende muito mais aos deuses do que não acreditar neles, que é acreditar e achar que se pode comprá-los. Né? Então me faz uma graça que eu te dou tal coisa. E ele diz, olha, isso é terrível, porque se existem deuses, se existe Deus, o poder que esse ser tem, ele pode ter tudo que ele quiser por si mesmo. Não tem nada que ele precise de você para obter, menos uma coisa. Uma coisa ele precisa de você, que é a tua própria evolução. Porque existe uma lei que ele mesmo criou, que é o livre-arbítrio. Portanto, ele não pode te obrigar a evoluir. Portanto, a única oferenda que se pode fazer a Deus é o teu próprio crescimento. Existe um sábio muito interessante, que eu não sei se você já ouviu falar, que viveu, era contemporâneo de Cristo, Apolônio de Tiana. Ele era um grande reformador religioso. Se diz que uma ocasião ele entra num templo egípcio, o Egito já estava muito decadente no início da era cristã, e eles estavam sacrificando animais no altar. Uhum. E diz que ele entra aos berros naquele templo, dizendo o seguinte: abstende-vos de lavarem os vossos altares em sangue. O único sacrifício que é desejável aos deuses é o sacrifício do teu eu animal em altares da sabedoria. Você entende isso? Ou seja, a ideia de sacrificar o domínio do nosso eu animal. Não é maltratar o nosso eu animal. Sacrificar o domínio do nosso eu animal dentro de nós. Em altares da sabedoria. É a única coisa que é desejável ao divino. Essa troquinha de favores que a gente costuma fazer reduz até a nossa devoção, que é o nosso amor, o nosso tender para Deus. Né? Empobrece todas as nossas relações. Então, o que a retação ensina é uma ação vertical que não espera contrapartida e que o homem se realiza exatamente por estar fazendo e não espera nada além disso. E por isso, não pode ser manipulado.
Sim.
Se a única coisa que você quer é ser humano, como é que alguém vai colocar a mão dentro de você e manipular isso? Agora, se você quer algo externo, você vai ser manipulado.
Muito lindo. Ai, eu tô emocionada. Tô até nervosa, professora. Eu vou abrir aqui agora um pouquinho para ver se a galera tem algumas perguntas. Posso abrir?
Claro, vontade.
Deixa eu ativar aqui os comentários, porque eu tô aqui conversando, mas tá chegando um monte de WhatsApp aqui para mim, fazendo pergunta, minhas amigas aqui na live. Vamos ver se o pessoal pergunta aqui alguma coisa. Vocês parem de perguntar para mim no WhatsApp e perguntem na live. Ó, a Rê falou que tá emocionada, a Karine falou que tá muito lindo. Bom, disso tudo que eu já li, que eu assisti na sua aula, eu acho que o que eu trouxe mais para dentro de mim foi a questão da humildade, né? De você praticar essa humildade, né? De ser humilde, de escutar quem compartilha a sabedoria, né? Que Ó, tem uma pergunta aqui. O que é ser humano do ponto de vista do livro?
Do ponto de vista do livro, de todas as tradições que eu conheço, é chegar ao ápice da condição humana. Assim como você tem nas pedras a organização molecular de um diamante, você tem nas plantas uma gimnospermas, né? Não, angiospermas, né? Que evolui, a semente que não é nua. Assim como você tem nos animais, os animais, digamos assim, antropóides, tem um nível de inteligência maior. No homem seria aquele que é mais próximo do atributo humano propriamente dito. Aquele que passa a linha da Osho, que são valores, virtudes e sabedoria. Ou seja, um homem que impõe princípios à ação, que faz aquilo que é íntegro, justo e ama essa ação. Não faz simplesmente por uma imposição, por uma obrigação. É aquilo que os estoicos chamavam de amor fati. Ama aquilo que acontece. E age da melhor maneira possível e se realiza ao agir como ser humano. Você vai perceber uma coisa muito interessante. A gente falou das pedras, das plantas, dos animais. As pedras, elas trabalham, elas se desenvolvem no campo físico. Mas parece que aquelas mais evoluídas, aquelas que têm uma riqueza de organização molecular mais complexa, parece que captam um pouco de energia, né? Tanto que há pessoas que trabalham com cristais, com não sei mais o quê. E as plantas que trabalham com o plano energético, esse é o campo delas, parece que aquelas mais desenvolvidas captam um pouco de sentimentos. Não tem gente com o dedo verde, que você coloca a planta lá e ele gosta da planta e ela fica verdinha? Isso, ela capta alguma coisa de sentimento. Os animais mais desenvolvidos, o campo dos animais, é o campo emocional. Estão trabalhando, estão desenvolvendo algo aí. Mas os animais mais desenvolvidos parece que pensam. Você nunca foi enganada por nenhum cachorro? Eu já tive uns cachorrinhos encapetados. Eu nem conto a história que o pessoal acha que é história de pescador. Uhum. E seres humanos mais desenvolvidos devem se inclinar para algo de divino. Uma percepção tão grande da humanidade como um único ser, uma empatia tão forte com a necessidade do outro, uma capacidade tão grande de autocontrole, de autodisciplina, de autotransformação, para estar sempre crescendo, para sempre ter algo para dar. Uma preocupação tão grande de iluminar o caminho daqueles que vêm atrás. Isso é que eu imagino, um ser que se inclina para o divino. E é o que todas essas tradições colocam. E a Índia é riquíssima nisso. Ela está cheia de humanos que se tornam tão perfeitos que são uma ponte entre os deuses e os homens. O panteão hindu está cheio de figuras assim, como, por exemplo, o sábio Narada, como, por exemplo, Valmiki e tantos outros rishis. Eram humanos que faziam uma ponte entre céu e terra.
É porque, na verdade, eles estavam a serviço diretamente do Senhor, né? Diretamente do Senhor deles. Então, eles faziam
Eles
essa ponte.
aprenderam a fazer uma relação entre o divino fora e o divino dentro. Recentemente, inclusive, eu gravei um comentário sobre um texto que li, muito interessante, que a pessoa falava que o magma central da Terra, aquele coração mesmo, a parte mais interna, provavelmente tem uma temperatura próxima da superfície do Sol. Ou seja, a Terra tem um Sol externo e um Sol interno. Certamente isso acontece também com os homens. Tem um Sol externo e um Sol interno. Aquele que aquece o físico e aquele que aquece o metafísico. Quando você consegue descobrir isso e relacionar os dois, você tem sempre saúde no físico e saúde no metafísico. Então, não é simplesmente perceber o divino fora, é perceber o divino dentro.
Dentro.
E só assim você começa a se inclinar na direção do divino, por afinidade, que é devote, tender para Deus, a raiz da palavra devoção. Sede perfeitos como vosso Pai no céu é perfeito. Não é isso? É trazer à tona, aflorar essa semente divina que existe dentro do homem.
Sim. Olha, tem muitas perguntas aqui. Eu não
Vocês
sei nem
têm muito tempo, né? Como é que estamos de
qual
tempo?
escolher. Eu acho que daqui a pouco vai acabar essa live. Vou pegar só mais uma pergunta. Só mais uma pergunta. Ó, Fabiana, qual seria o equilíbrio ideal entre satisfazermos a nossa condição de sobrevivência e a consciência? Me refiro às tarefas cotidianas que são essenciais, mas nos dispersa. Exemplo, tarefas domésticas.
Olha, você sabe o nome da pessoa que perguntou? Não, você não deu certo.
Fabiana. Fabiana Barros.
Uma coisa para você, Fabiana. Muitas pessoas falam de como conciliar. Eu não acredito em conciliação. Eu acredito que você pode fazer tudo com um espírito de sacralização. Você pode varrer um chão pensando no bem-estar das pessoas que vão estar ali e vão se sentir mais puras pelo espírito que você impregnou aquele ambiente. Você pode limpar uma janela pensando na transparência que você gostaria de ter na sua própria alma e desejando mais transparência para si próprio e para os demais. Existe uma fábula da época da construção da Catedral de Notre Dame, que é muito interessante, que diz o seguinte: alguns monges viram alguns operários trabalhando na construção da catedral e chegaram num primeiro grupo de operários e perguntaram: o que você está fazendo aí? Ah, eu estou construindo essa parede aqui, esse muro aqui, para ganhar tantas moedas por dia. Aí eles foram no segundo grupo e perguntaram: o que vocês estão fazendo aí? Diz que o mestre de obras daquele grupo parou o que ele estava fazendo, olhou para o alto, para um lugar que ainda era invisível, como se ele estivesse vendo o futuro, e disse: eu estou construindo um templo. Você não pode imaginar que o resultado foi o mesmo. Então, todas as coisas que você faz ou podem ser sacralizadas ou não deveriam estar sendo feitas. Se tem alguma coisa que você para o disco, para a cena e pensa: vou sacralizar isso, e dá aquela vergonha, não, isso não. Isso é sinal de que você ultrapassou a barreira moral. Não deveria estar fazendo. E, a princípio, tudo aquilo que é necessário pode ser sacralizado. Se você souber que, dentro da minha humilde experiência, eu tive duas filhas pequenas dentro da Nova Acrópole já. Sempre trabalhei, porque a Nova Acrópole é trabalho voluntário, então tinha uma jornada de trabalho diária. Eu não poderia deixar para fazer filosofia só no tempo que sobra. Eu não daria para fazer todas as coisas que eu tinha que fazer. Eu fazia filosofia em tudo. Ao cuidar de uma criança, ao limpar uma casa, ao fazer uma comida, ao ir para o trabalho, em tudo. Tudo é momento para você estar elevando a sua consciência. Imagina que você mora num prédio que o elevador demora a chegar. Você aperta o botão e começa a se queixar. Ah, que droga, por que eu moro nesse prédio? Isso demora demais, eu devia mudar aqui, eu devia me queixar ao condomínio. Você chega lá embaixo o mesmo, só mais irritado.
É.
Você aperta o botão e o elevador começa a vir. E você começa a pensar: por que eu me irrito tanto por esperar 5 minutos? Se quando eu estou dentro de casa, eu desperdiço muito mais do que 5 minutos. Por que eu me irrito tanto achando que o elevador tem que chegar primeiro para mim do que para os outros?
Uhum.
No fundo, aí tem uma autoestima exacerbada. Eu acho que eu sou melhor do que todo mundo. Eu não aproveito tanto assim o meu tempo a ponto de ficar tão zangado porque perdi 5 minutos. Será que eu não estou com excesso de autoimportância, achando que todo mundo pode esperar menos eu? Com essa reflexão, você pega esse elevador no 5º andar e chega no térreo do ser humano melhor. E você só pegou um elevador.
Sim.
Eu acho que tem hora para cada coisa. Sim, tem hora para cada atividade, numa organização de atividades. Mas hora para a filosofia é o tempo todo. Se você busca respostas, você a encontra, às vezes, até na consciência onírica, até em sonhos. Busca a resposta o tempo todo, a vida inteiramente pedagógica. Não tem um tempinho de nada para você aprender e o resto é mecanicidade. Não precisamos de mecanicidade. Mecanicidade limita a consciência e é tempo onde você poderia estar aprendendo alguma coisa.
Verdade. Engraçado. Você falou dessa questão de pedras, de animais, enfim. Tem uma santa da Igreja Católica, que o nome dela é Hildegarda van Bingen. Não sei se a senhora conhece. Que ela também falava muito isso, né? Sobre o trabalho junto com a natureza, com as pedras. E aí você foi falando e eu lembrei dela. Porque realmente essa conexão é o que falta, né? Então, às vezes, a pessoa está tão automático, fica ali no elevador, já reclamando que o elevador está demorando, porque falta essa conexão filosófica dela entender, né? Por que eu estou achando que o elevador ele tem que chegar logo para mim aqui, rápido, em 2 minutos, né? Tem outras pessoas nos outros andares solicitando também o elevador, né? Achei... É isso.
Aprender o tempo todo. A vida é inteiramente pedagógica. Não
muito
só
bom.
A von Bingen, mas também Teresa de Ávila fala sobre coisas interessantes sobre isso. Bom, são muitos e muitos autores que fazem muito bonito sobre isso.
Ai, muito obrigada, professora. Não sei nem como te agradecer por estar aqui na minha rede social, falando um pouquinho para os meus seguidores. Eu já sabia que eles eram super seu fã, né? Eu comecei, acho que, a assistir melhor suas aulas no YouTube, acho que tem um ano, mais ou menos, mais de um ano, né? Ou seja, eu sou alguém recente. Quando eu fui na sua aula agora do Gandhi aqui no Rio de Janeiro, eu vi que várias pessoas já estavam na Nova Acrópole há anos, né? Então eu cheguei agora. Queria agradecer muito, né, por trazer tudo isso aí pra gente. Com certeza, de certa forma, você ajuda a gente aí no caminho. É o crisma aí da gente no envio da gente para entender um pouco melhor essas questões, né? E queria agradecer mais uma vez pelo seu trabalho, lembrar os meus seguidores que a professora é professora da Nova Acrópole, tem o Nova Acrópole Play, né, que é uma plataforma de ensino, tem também os cursos dela online no site dela, tem até um curso agora recente que ainda tá em promoção, né? Até o dia 30 de abril, a promoção.
Ainda está em promoção. Uma
Então,
coisa que eu gostaria, se
aproveitem.
você me permitir, além de
Claro.
falar do YouTube, né, que é muito importante, que é uma porta de entrada, que é o youtube.com/invertida-nova-acrópole, tudo junto, que é o nosso canal. Mas o principal que eu gostaria que vocês pudessem, inclusive você, conhecer a Nova Acrópole física. Nós temos 80 sedes no Brasil. Se você puder entrar lá no acrópole.org.br, porque tem certas coisas que o presencial é insubstituível. Ter uma pessoa que possa conversar com você em particular, esclarecer as suas dúvidas. Tudo que nós fazemos na internet nada mais é do que uma forma de dar uma degustação do que fazemos dentro da Nova Acrópole. Então, se você entrar lá no acrópole.org.br, você vai ver que com certeza tem alguma escola aí por perto de você.
Tem uma
Gostaria
pertinho.
muito. Pois é, gostaria muito que vocês fossem lá, porque o objetivo de tudo que fazemos na internet é esse. Eu acredito muito no trabalho que faço, mas aí acredito ainda mais no contato humano, em você ter uma pessoa que pode adaptar o conhecimento para você, para as suas necessidades. Isso é maravilhoso. O que a gente tem no YouTube tem muito mais nas escolas, tem palestra todas as
Sim.
semanas. Eu gostaria que você, por exemplo, conhecesse o nosso trabalho.
Eu vou lá assim que isso passar.
Ótimo,
Engraçado é que quando começou a pandemia, né, na primeira semana meu marido foi demitido. Na primeira semana. Aí eu falei assim, Daniela, a hora é essa, agora a gente vai entrar na Nova Acrópole. Foi a primeira coisa que eu falei para ele. Eu falei assim, vamos nos matricular. Aí agora a gente tem que aguardar um pouquinho, né? Mas eu queria agradecer. Em breve a gente vai estar com certeza juntas aí ao vivo, tá? Em alguma aula, alguma palestra na Nova Acrópole. Queria agradecer mais uma vez, em nome,
eu
meu
que agradeço
nome.
muito. Só lembro você uma coisa: tem algumas escolas, não sei se na sua cidade é assim, que estão abrindo novas turmas virtuais. Então, enquanto durar a quarentena,
Ah,
que
que
normalmente
ótimo.
isso é só presencial, mas algumas
Sim.
escolas estão fazendo abertura de turma nova virtual, que vai se tornar presencial quando acabar a quarentena.
Ah, que
Certo? Lá
ótimo.
é,
Tá
eu
bom.
convido todo mundo a conhecer.
Então vamos.
Acrópole.org.br. Tá
Então
certo?
vamos lá,
Acrópole.
gente.
Muito obrigada, foi uma
Obrigada a
satisfação.
você. Um beijo.
A todos.
Tchau, até a próxima.
Até.